DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, 7 corpos foram encontrados numa mata e posteriormente enterrados numa vala comum na província de Nampula. Autoridades dizem estar a investigar.
De facto, encontramos 7 corpos, tanto como podem ver, e continuamos a fazer o trabalho, tanto para averiguarmos saber quais foram as causas da morte.
Continuam na província da Zambésia as disputas por causa dos resultados eleitorais das autárquicas. Renamo e MDM reclamam dos números oficiais dos distritos de Alto Molucué e Maganja da Costa. E em Angola, a organização não-governamental Mosaico comenta a cruzada contra a corrupção do executivo de João Lourenço.
Para nós ainda é algo que espanta e vamos fazer fé que isto seja uma nova postura mesmo do próprio sistema de justiça.
Na província de Nampula, no norte de Moçambique, os corpos de 7 pessoas foram encontrados numa mata e posteriormente enterrados numa vala comum. Os cadáveres foram descobertos pela população local em Moarapaz, distrito de Morropula, na manhã da passada sexta-feira. Os residentes enterraram as vítimas numa vala comum com a autorização das autoridades locais. No entanto, a polícia diz não ter ainda conhecimento do caso. O correspondente da DW África, Sitoy Lucek, acompanhou uma equipa liderada pela Procuradoria que se deslocou à região para exumar e examinar os corpos.
O povoado de Moarapaz, no posto administrativo de Xenga, em Morropula, acordou em alvoroço na madrugada de sexta-feira passada, na sequência da descoberta, numa mata, de 7 corpos, 5 homens e 2 mulheres. Francisco Valice, residente do povoado de Moarapaz, contou à DW África que as vítimas são desconhecidas na região. Suspeita que tenham sido assassinadas e arrastadas para o local por indivíduos de má fé.
Quando percebemos, fizemos adiantar as coisas nas mãos das autoridades. Os corpos foram enterrados, foi no sábado. São pessoas que não conhecemos, parece que são estrangeiros.
Pedro Mpera é um outro cidadão que participou no enterro dos 7 corpos na vala comum. Acredita que a extração artesanal de ouro, mineiro que abunda na região, pode ter sido uma das causas que originou as mortes.
As pessoas que descobriram também não são as pessoas que passavam pela estrada a sair de onde extrai ouro. Depois, quando encontraram, fomos direto no chefe.
Esta terça-feira, uma equipe constituída pela Procuradoria da República, Serviço Nacional de Investigação Criminal, médicos e jornalistas estiveram no local onde foram insumados os 7 corpos. Segundo a análise preliminar, as vítimas terão sido espancadas e amarradas, mas não apresentam sinais de golpes, apesar do estado avançado de decomposição de alguns. O procurador Cristóvão Muleca, que liderou a equipa, prefere não avançar detalhes até que as autópsias estejam concluídas.
De facto, encontramos 7 corpos, tanto como podem ver, e continuamos a fazer o trabalho, tanto para averiguarmos saber quais foram as causas da morte.
Este não é o primeiro caso de insumação de corpos no distrito de Morropula, que no ano passado foi palco dos confrontos que envolveram antigos guerrilheiros da RENAMO e o governo. A nova descoberta preocupa alguns partidos políticos, como a RENAMO. O porta-voz do principal partido da oposição, José Manteigas, já tinha denunciado as mortes da DW África.
As pessoas foram sepultadas numa vala comum sem nenhuma investigação e nem se sabe tanto da identidade das vítimas.
A DW África contactou o porta-voz da polícia em Nampula, Zacarias Nakuti, que diz não ter conhecimento da informação que considera infundada.
Podemos dizer agora que são fatos infundados, porque a polícia, na área em questão, já fez um trabalho de um inquérito para ver se de facto existiam esses corpos sem vida e até o momento não tivemos registro de nenhum caso do gênero. E sendo uma situação dessas, 7 corpos, não seria algo para a polícia não tomar conhecimento. Então, podemos dizer que são informações infundadas, não temos esses registros. Se a polícia tivesse feito essa ação, claramente teríamos informado as autoridades sobre esse pedido. Frequentemente nós, nos nossos grupos, damos informações aos órgãos de comunicação social sobre a existência de corpos sem vida na via pública e não seria desta que nós não iríamos informar nada à imprensa.
O porta-voz da polícia ameaça responsabilizar criminalmente as pessoas que instigam a desinformação.
A instigação a desordem pública constitui um crime. Se a polícia tiver conhecimento de indivíduos que têm proliferado esse tipo de informações, poderão ser responsabilizados criminalmente pelos atos que têm cometido.
Citou Lucheque, DW, Nampula.
E hoje queremos saber qual deve ser, na sua opinião, a atuação das autoridades neste tipo de caso. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Olá, Madalena. Qual é então a opinião dos nossos ouvintes?
Boa noite. Temos muitos comentários já sobre este caso. Armindo Zandamela de Maputo, por exemplo, diz que ficou muito triste quando recebeu esta informação e espera que as autoridades de Moçambique investiguem e trabalhem fortemente até localizar os autores deste crime e que deem também uma explicação credível sobre este caso. Como é que isto passou despercebido aos olhos das autoridades? Interroga este ouvinte moçambicano. Geraldo da Cruz também nos escreve de Moçambique e considera que nada justifica que aconteça uma barbaridade dessas e a polícia diga simplesmente que não tem conhecimento do caso. É o resultado de uma polícia que precisa aprender a ser polícia.
Obrigada, Madalena. Saiba como pode ainda participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Teve hoje início em Angola mais uma paralisação. Os trabalhadores da empresa estatal de transportes coletivos e urbanos de Luanda iniciaram uma greve parcial de 3 dias. Exigem, entre outros pontos, a regularização das contribuições para a segurança social. De acordo com o coordenador do sindicato, caso não haja acordo nas próximas 72 horas, os trabalhadores passarão para a paralisação total. Entretanto, em um comunicado divulgado ontem à noite, a empresa estatal fez saber que não tem condições para responder a todas as reivindicações apresentadas. Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições disse hoje que o recenseamento para as legislativas marcadas para 18 de novembro está a decorrer a um ritmo aceitável. No entanto, e depois de uma supervisão no terreno, a CNE confirmou que o número de kits para o recenseamento é insuficiente. Já em Portugal, o embaixador da Guiné-Bissau, Hélder Vaz Lopes, assumiu hoje numa conferência de imprensa em Lisboa que o prazo para o recenseamento dos eleitores guineenses neste país pode ser apertado, uma vez que só existe um kit para o efeito. Hélder Vaz Lopes deu conta que até ao final do dia de ontem recensearam-se em Portugal 547 guineenses num universo estimado de 15 mil eleitores. Cabo Verde é o 5º país do continente africano que mais progressos alcançou no ranking dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A informação foi tornada pública esta terça-feira pela coordenadora residente da ONU em Cabo Verde. Ana Patrícia Graça disse ainda que o país está também acima da média africana no que aos padrões de índice de desenvolvimento humano diz respeito. A representante da ONU pediu ainda empenho de todos para o país conseguir atingir todas as metas definidas até 2030.
DW Deutsche Welle.
E regressamos a Moçambique, mais especificamente à província da Zambésia, onde continuam as disputas por causa dos resultados das eleições autárquicas de 10 de outubro. A RENAMO e o MDM, os principais partidos da oposição, pedem agora ajuda a organizações da sociedade civil e observadores eleitorais para resolver os conflitos pós-eleitorais, principalmente nas autarquias de Alto Molucué e Maganja da Costa. Mais informações com o nosso correspondente Marcelino Moeia.
Já passaram 12 dias da realização das autárquicas de 10 de outubro em Moçambique, mas as reclamações dos partidos continuam, principalmente do Movimento Democrático de Moçambique e da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO. A Frente de Libertação de Moçambique ganhou na maioria das 53 autarquias onde as eleições decorreram e a oposição não se conforma. Na província de Zambeza, por exemplo, a RENAMO apresentou queixa de fraude e roubo contra Frelimo junto do Conselho Constitucional e dos Tribunais Distritais. O partido contesta os resultados das eleições, que, na sua opinião, foram fraudulentas, mas até agora nenhum órgão resolveu o problema. Na autarquia de Alto Moloco, a norte da Zambésia, vários membros da oposição continuam detidos. Um deles é Alfani Alfani da RENAMO, o segundo vice-presidente da Comissão Distrital de Eleições, contou à DW que está a ser perseguido pela polícia.
Eu que tenho ameaçado por estar a ter dois processos contra mim. Eu apenas, o que eu fiz naquele dia foi apenas ir perseguir alguém que roubou um computador. Em condições normais, quando se faz o apuramento intermédio, a norma é de estarem lá todos os partidos políticos, os chefes do setor, os diretores. Então, eles acharam em levar o computador para ir viciar por dados falsos. É esse caso mesmo que me levou eu a ficar preso, porque eu andei a contestar, a proibir que aquilo acontecesse. A situação aqui está um pouco complicada, porque a Renamo aqui em Alto Moloco ganhou.
Continuam a ser contestados os resultados eleitorais que deram vitória a Frelimo. Para o segundo vice-presidente Alfani Alfani, uma solução à vista seria mediar o conflito localmente.
Nós estamos a ter uma boa esperança, uma vez que o tribunal está aqui no distrito. Podia reunir todos os elementos de prova, mas não conseguiu reunir. Podia chamar todos aqueles que foram trabalhar naquelas mesas para poder ouvir, mas o tribunal não fez. Como é possível a Renamo trazer hadas e editais, umas coisas que foram roubadas e desapareceram? A única nossa esperança está no Conselho Constitucional, assim como a Comissão Nacional de Eleições. E se eles inverteram a situação, eles dizerem que não, a Frelimo é que ganhou. Isso já vai mostrar mesmo claramente que o processo eleitoral em Alto Moloco foi fraudulento.
As disputas eleitorais na Zambésia também se estendem ao distrito da Magaia da Costa, onde continua preso o diretor do gabinete da campanha eleitoral do MDM, acusado de fazer campanha no dia da votação. A libertação de Hassan António está condicionada ao pagamento de 800 euros, explica o cabeça de lista do MDM naquela autarquia, Alberto Alface.
Ele continua preso, foi condenado a 1 ano e 13 meses. Nós até agora não conseguimos ter provas. Falamos com o juiz. O que ele fez? Quem queixou? Qual foi o partido que queixou? Dizem que não sabe, só a polícia que apanhou. Foi isso, abuso de poderes da polícia.
O presidente da Comissão Provincial de Eleições da Zambésia, Emílio Mpanga, diz que os casos são da responsabilidade dos órgãos da justiça.
Isso não é conosco, isso é com os órgãos de gestão e administração da justiça.
De Climão para a DW, Marcelo Moia.
Em Angola, e uma semana depois do discurso de João Lourenço sobre o Estado da Nação, a DW África falou em Berlim com a organização não-governamental angolana Mosaico acerca do Estado do país. O diretor da ONG, Júlio Gonçalves Candeiro, saudou a cruzada do governo contra a corrupção, frisando que esta luta deve respeitar a lei e não permitir que haja ninguém acima desta. Começámos por lhe perguntar se o anúncio de João Lourenço sobre as autarquias pode ser considerado um golpe para os que anseiam por uma descentralização do poder.
O que eu esperava é que o presidente fosse capaz de levar o seu partido a um maior diálogo com a sociedade. Eu penso que à volta deste assunto, a sociedade angolana anda muito bipolarizada entre, por um lado, os que defendem a institucionalização imediata, sem gradualismo geográfico, portanto, institucionalizar em todos os municípios do país as eleições, e os que, por outro lado, defendem a implementação gradual das autarquias, que me parece, até agora, a posição do partido maioritário. Embora o próprio presidente tenha admitido que era apenas uma proposta. Portanto, há uma proposta de lei que foi apresentada pelo MPLA, que foi objeto de auscultação, e há trabalho de organizações da sociedade civil que trazem à colação outras questões das comunidades que a proposta de lei não reúne. O que é lamentável é justamente essa redução do discurso e da reflexão do debate sobre as autarquias, a questão do gradualismo, se é geográfico, se é por competências.
Por falar em questões importantes, Angola é um dos maiores devedores da China em África. E recentemente o presidente João Lourenço esteve na China, onde obteve mais um empréstimo. Como é que a sociedade civil olha para este crescente endividamento do país?
Com bastante preocupação. A maior parte do nosso orçamento é para o serviço da dívida. Nós, como organizações da sociedade civil, queremos ver até que ponto haverá mudanças na forma de gestão, porque é tudo uma questão de atitude do Estado em relação à ideia de que ele é o governo, neste caso é o gestor do bem público, do Estado, que somos todos nós. Não sabemos os termos das negociações, não sabemos qual será o compromisso da própria China em fiscalizar mais o dinheiro que põe, embora o mais importante é que recupere o seu dinheiro para a China, mas honestamente nós como sociedade civil esperamos que o governo tenha uma capacidade melhor de gestão e a China e outros credores da Angola vejam também para o lado da sua imagem, que fica suja. Eu acho que a China ganha dinheiro, mas também ganha uma má fama como um credor, como um investidor, como um parceiro. Eu espero que a China, ao conceder este novo empréstimo à Angola, tenha feito também chamada de atenção nestes casos, não tanto questões democráticas, mas pelo menos de transparência, de prestação de contas.
As recentes detenções polémicas de altos quadros do MPLA e do filho do ex-presidente, o senhor José Filomeno dos Santos, visam, na sua opinião, também credibilizar o sistema de justiça do país?
Eu não sei se visa credibilizar, mas penso que se inscreve na estratégia da luta contra a corrupção. Para nós ainda é algo que espanta, que admira, e vamos fazer fé que isto seja algo estruturante, que seja uma nova postura mesmo da própria, do próprio sistema de justiça e não apenas uma forma de seguir o ritmo, vamos dizer assim, que foi lançado pelo próprio presidente.
Então, o caso Manuel Vicente seria uma espécie de contrassenso quando se fala desta iniciativa de credibilização do sistema de justiça?
O caso Manuel Vicente é um caso que, na minha opinião, vai servir de prova ao sistema de justiça. Aguardamos com atenção qual será a postura da justiça face a todas as pessoas que foram indiciadas num crime.
Esta foi uma entrevista com Júlio Gonçalves Candeiro, diretor da Mosaico, Instituto para a Cidadania, conduzida por Nádia Issoufou.
DW Notícias.
Em Madagascar morreram no ano passado 52 detidos em prisão preventiva devido às condições a que estão submetidos, denunciou a Amnistia Internacional. Segundo esta Organização de Defesa dos Direitos Humanos, entre os mais afetados estão os pobres, incapazes de obter uma representação legal. Continuam as revelações acerca do caso do assassinato na Turquia do jornalista saudita Jamal Khashoggi. A Sky News disse hoje que os restos mortais do jornalista foram encontrados no jardim da residência do cônsul-geral da Arábia Saudita, em Istambul. Uma notícia que foi divulgada depois do presidente turco, Recep Erdogan, ter afirmado que a morte do jornalista foi planeada com antecedência. Por responsáveis sauditas, o governante prometeu ainda revelar toda a verdade acerca do caso e disse que quer que sejam julgados na Turquia os 18 cidadãos já detidos na Arábia Saudita por suspeitas de envolvimento no assassinato. Entretanto, também as autoridades sauditas garantiram hoje que os implicados serão punidos, independentemente de quem sejam. À semelhança dos representantes da União Europeia, também os chefes da diplomacia do G7 afirmaram que as explicações dadas pela Arábia Saudita não são suficientes. Esta terça-feira é a noite de Liga dos Campeões. O Bayern Munique venceu na Grécia o AEK Atenas por 2-0. A esta altura estão em campo também os alemães do Hoffenheim, defrontam em casa os franceses do Lyon, num jogo que está neste momento empatado a um igual. Ainda no futebol, o 1 de agosto está fora da Champions Africana depois de ter perdido por 4-2 contra o Esperance de Túnez.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema deste jornal, ao tema de abertura. Hoje queremos saber qual deve ser, na sua opinião, a atuação das autoridades neste tipo de caso que hoje falamos, que é a descoberta de corpos numa vala comum em Moçambique, Madalena.
Muitos mais comentários. Elias, da cidade de Maputo, considera que as autoridades agiram negativamente e deveriam ter-se pronunciado acerca do caso para que o resto da população possa também manifestar a sua preocupação em torno do sucedido. Kassam Gafur pergunta como é que as autoridades autorizaram o enterro dos corpos sem saber como foram ali parar e qual a proveniência desses corpos, sem saber sequer se têm família. O ouvinte dito que nos escreveu pelo WhatsApp diz que há coisas que acontecem à margem da lei e além do controlo das autoridades, mas às vezes algumas execuções têm sido feitas pelas autoridades e uma investigação deve ser feita agora para apurar as reais causas do que aconteceu. Lafo Baldé também nos escreveu da Guiné-Bissau e diz que é triste e lamentável mais este caso de perdas humanas e lembra que este tipo de caso tem-se verificado muito em Moçambique ultimamente. E não houve nenhuma responsabilização no passado, lembra Lafo Baldé, em relação a casos em que os corpos foram encontrados em valas comuns. O ouvinte Jone de Inhamban acredita que por trás das mortes possam estar motivações políticas e lembra que os populares desconhecem os indivíduos que foram encontrados mortos.
Muito obrigada, Madalena. Agradeço também a si que nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais sobre os nossos temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos amanhã. Tenha uma ótima noite.